Olá a todos, bem-vindos a mais uma edição de Conversas de Café. Acontece todas as sextas-feiras e hoje não vai ser diferente. Quer ouvir novamente, vai ao podcast e está lá tudo. Ora, hoje trouxe-lhe malta um pouco diferente, claro, sempre ligados ao mundo da música, mas hoje vamos tentar compreender melhor o mundo dos DJs. Ora, eu tenho comigo dois DJs, um no Brasil, outro em Portugal. Em Portugal temos o DJ On Fire, que é daqui bem perto. Olá, DJ On Fire, como é que achas que eu te chamo?
On Fire, como quiser.
On Fire, é? Não queres dizer o teu verdadeiro nome?
Não,
porque, não, não, porque até faz todo o sentido a gente chamar pelo nome artístico, não é? É para isso que vocês... Olha, e já agora a primeira pergunta vai para ti. Porquê é que... há necessidade de escolher um nome artístico?
Para criar aquele impacto de explicar quem é aquele On Fire, quem é aquele DJ Mouse, quem é aquele DJ Alux Mackenzie, aquele impacto do nome, do DC do nome, e pronto, e nunca revelares tanto a tua própria identidade pessoal.
Sim, mas no fundo as pessoas acabam por saber, não é?
Porque
isto hoje em dia das redes sociais também, não é? Vêm fotografias tuas, por exemplo, numa página DJ On Fire, e depois acabam por ver o teu perfil pessoal, a menos que o tenhas escondido, não é? Com o teu verdadeiro nome, digo.
Eu vou falar no meu caso. Quem quer seguir o meu trabalho, siga a minha página. Quem é meu amigo? É meu amigo no Facebook.
Boa.
É Instagram. Quem quer saber do meu trabalho? Ok, tudo bem. Redes sociais. Tem redes sociais, tem o Instagram. O DJ On Fire, tem o DJ On Fire do Instagram, tem o DJ On Fire na parte do Facebook. Mas se querem para pessoal, aí já me compete a mim se aceito ou não a pessoa.
Boa. Portanto, tu fazes questão de separar as águas. O que é de espetáculo é espetáculo, o que é pessoal é pessoal.
Sim, sim. Eu posso-te garantir, eu tenho, não tenho coisa, não gosto de querer elogiar, mas pronto, é isso que eu quero dar, essa ideia. Eu tenho mais de 1000 pedidos de amizade. 1000, só para tu teres uma noção.
Portanto, pois... mas porquê é que não... Olha... Porquê é que não aceitas os pedidos de amizade? Por precaução, tens medo de alguma coisa? Alguns perfis falsos que te possam chatear?
Sim. Porque não sei, a ver se percebes, Ricardo. Não sabes quem está do outro lado.
Chamaste-me Ricardo?
José Ricardo, não é José?
Não, José António.
José António, peço desculpa.
Estás desculpado.
José António, a ver se entendes. Eu não sei quem está do outro lado.
Exato.
Pode estar um Francisco e, na verdade, pode estar um Manel.
Não, é isso mesmo. É isso.
Por isso, não dou aquelas grandes confianças. Eu sou muito, muito privado a nível de redes sociais. É por isso que tenho esse trabalho também de quando faço. Por exemplo, eu agora faço só através da minha conta pessoal os diretos para animar as tardes do pessoal, da gente. Queira assistir, passo através da minha conta pessoal, porque devido ao facto de eu estar bloqueado na minha página, senão era através da minha página.
Muito bem. Olha, mas On Fire, estamos a ser um pouco mal educados, ainda nem demos as boas tardes à nossa menina.
É verdade.
Nicole, como
boa
estás?
Tarde.
Olá, Nicole, como estás?
Boa tarde, tudo bem com vocês?
Está tudo ótimo. Então conta-me, como é que está isso aí no Brasil?
Está tudo bem, aqui está todo mundo de quarentena, né, e seguimos nossos trabalhos online, né, fazendo bastante live no Instagram, YouTube, redes sociais, seguindo, mas assim, né.
Olha, e então o teu é Nick DJ, não é?
Isso,
Nick DJ.
No Instagram.
Porque Nick, diminutivo do Nicole, é isso?
Isso. Eu fiquei um bom tempo pensando também no nome artístico, até que eu tenho um sobrenome legal, já pensei em vários outros nomes, só Só que sempre me chamavam também de Nick, de outros apelidos, e acabou que eu criei uma grande conexão com esse apelido, né, que eu quis se colocar no meu nome de artístico.
E diz-me lá, depois eu tenho que fazer esta pergunta também on fire, como é que se decide ir para DJ?
Como que eu decidi?
Sim, como é que tu um dia pensaste em enverdar na música, certo? E então escolheste DJ. Porquê?
Então, eu sempre tive uma grande conexão com música, né? Eu sou muito eclética, já gosto de vários estilos musicais. E teve um ano que eu fazia faculdade e sempre tive curiosidade de fazer um curso de DJ para poder entender um pouco, porque antes eu já mexia um pouquinho no computador, nos programas, né? E aí que eu fiz o curso de DJ, eu larguei tudo que as pessoas que eu estava fazendo e decidi realmente entrar na carreira musical, começar a estudar música e cada vez mais me aprofundar nesse ramo, que é onde que eu acabei descobrindo realmente a minha paixão, né?
Mas para isso eu fizeste um curso de produção musical, não é?
Isso, aí eu fiz o curso de DJ, aí logo após comecei a trabalhar como DJ, eu fiz o curso de produção musical e agora eu já estou produzindo, estou estudando, vou produzir. Então,
podemos esperar uma produtora para breve?
Sim, sim.
Ótimo, e é por aí que vais seguir. On Fire, e nós?
Como é que surgiu esta ideia?
Sim, porque é que enverdaste pelo mundo do DJ?
Pronto, eu gosto muito, também como Nicole, tenho uma grande conexão com música. Então, bailarico esquece essas músicas populares, não é? Música prima, que as pessoas costumam dizer. Mas sim, a música popular, que é o mais correto. Era doido por música, pronto, eu sou doido por música. E houve uma vez que estávamos ali num café, aqui na minha aldeia, e estava um grupo de amigos. E com aquela coisa de eu cantar esta música, aquela, quase saber a letra, e depois um colega meu virou-se para mim e disse: "Olá, pá, sabes o que é que tu dava jeito?" Eu tenho que agradecer muito e agradeço também a essa pessoa, ao DJ Arnett, que foi quem me ajudou também neste projeto. Que uma vez eu fui, nessa mesma noite, eu fui a um espetáculo dele, ao Olympic.
Desculpa a minha ignorância, mas é que o mundo do DJ não conheço mesmo. DJ Arnett, quem é e de onde é?
DJ Arnett é de Faço, é o compositor da música da Mariquinha. Che, Mariquinha, quem é? Só por ter net. Vai comigo para agora. Mariquinha.
Ok.
Esse compositor desta música. Ele tinha um espetáculo em Moncorvo na Olímpica, na Olímpica Club, na altura, que era a Olímpica Club, que estava a bombar. E eu fui lá, eu estava assim no canto, na parte da cabine, como eu sou grande, estás a ver, para o DJ me ver, que eu queria tirar uma foto com ele. E ele puxa-me ali para o canto e diz-me: "Olha, sabes uma coisa, vias, pá, depois de ter essa conversa com os meus amigos, devias te dedicar a DJ. Tu tens um perfil, não leves a mal o que eu vou te querer dizer, Pedro, mas o facto de seres anão, vamos mais rápido, tu tens, é uma imagem muito importante e tu devias preservar e aproveitar essa tua imagem que muita gente gostava de ter." E pronto, depois eu vim para casa, vim a pensar, sinceramente, ele deu-me o contacto dele, e vim a pensar naquelas palavras. Como a nível profissional, para arranjar trabalho, para mim estava a ser difícil, e eu disse assim: "Opa, porque é que eu não vou seguir a ideia dele? Por que não?" E então eu falei com ele, e ele disse: "Olha, para tu não gastares muito dinheiro, opa, compras uma controladora, nem que seja usada, para tu te orientares e perceberes o mundo da música e para veres se gostas." Pronto, comprei uma controladora na altura, que ainda tenho aqui, e guardo-a, e estimo-a, que foi a minha primeira controladora, que era uma Hercules. Comprei-a, pus o Virtual DJ, no computador, saquei assim umas musiquinhas na net e lá sozinho.
Começaste a praticar?
Praticar antes de ir para a noite, e divertir-me. Então fazia eu a noite aqui sozinho em casa, no meu quarto, com as músicas e pronto. E sou a pessoa que sou hoje.
Muito
mas
bem.
Pretendo
mais. E há quanto tempo foi isso?
Há 5 anos, foi em 2015.
2015. E tu, Nicola, há quanto tempo é que estás no mundo do DJ?
Há 3 anos já. E eu também comecei no Virtual DJ, que eu mexia assim desde pequenininha, ficava baixando um monte de música e brincava lá no Virtual DJ, então já dava para ter uma boa noção, assim, né? Mais ou menos, do que era o DJ.
Olha, e a nível de estilos musicais, portanto, aquilo que eu sei é que cada DJ tem o seu estilo musical, não é? O que é que tu escolheste para passar?
Então, eu faço festas, né, festas personalizadas, então a pessoa me fala o estilo que ela gosta e tal, e eu consigo adaptar para ficar mais legal, né, do meu jeito. E só que em balada e festa já é mais pro house e tech house, né? Já vai mais nessas vertentes.
E do que é que tu gostas mais?
Eu gosto mais do tech house.
E tu, on fire?
Eu dependo do ambiente. Eu faço todo o estilo de música que existente, exceto o techno. Techno eu detesto, vou ser sincero. Techno house, eu não gosto.
Olha, a Nicole diz, já se está a pensar, não sabes o que é bom.
Aquele tum, 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 tum. Esquece. Eu não consigo. E tal.
Oh, Nicola, há algum estilo musical que tu não gostes?
Ah, eu tenho aqui no Brasil, tem alguns estilos que é de pagode, não sei se vocês conhecem.
Sim.
Pagode, forró.
Sabes porquê que eu pergunto isso? Porque eu ontem vinha de viagem, até vinha a falar com o On Fire, entrei na página do On Fire e vi lá 2 ou 3 diretos. Eu reparei que tu passas muita música brasileira.
Sim, passo. Passo porque é o estilo de música que o pessoal aqui em questão da nossa zona, principalmente na nossa zona, eles gostam. É mais a base de funk, então e se for aquele funk mesmo pesado, esquece. Pior ainda. Depois a fase final, por exemplo, a fase final da noite, há certos bares que é a base de techno, por exemplo, na zona de Carrezeira, sim. É para acabar com base disso, techno. Mas, por exemplo, já aqui na minha zona, já não é para acabar com isso. É já mais para acabar com kizomba, por exemplo. Estás naquela parte mesmo. Sabes que já vais o próprio bar vai fechar. Meia horita de acabares o teu espetáculo, tocares um bocado de kizomba, porque é para baixares a noite. E questão é a noite que puseste a noite em alta, não é? E a baixar para já ser um ambiente de pessoas de ir pagar e irem embora e outras de estarem ali à base do posto do Ingá.
Olha, Nicole, isso é uma coisa que vocês têm que ter também, é aquela sensibilidade de olhar para o público e ver se estão a gostar, se não estão a gostar, mudam de repertório, não é?
Sim,
tem que ter o feeling de pista, né? Sentir bem assim o que a pista quer, o que ela precisa para ficar lá e não sair para pegar uma bebida, ir no banheiro, para ficar com a gente, né?
Olha, por falar em bebida, é uma coisa que eu reparo, que eu faço técnica também, e eu reparo que os DJs, eu vou dizer isto, mas pronto, há sempre, toda a gente faz isso, há dias de festa em que a gente exagera um bocadinho mais, mas álcool, meus amigos, beber com moderação. Mas nos DJs, nas suas prestações, é assim que se chama, não é? Prestações, ok. Há sempre muito álcool em cima do palco e cocktails e aquelas bebidas energéticas. Porquê? Vocês só passam música, só entram no ambiente com um bocadinho de álcool?
Na minha parte, vou falar da minha parte. Na minha parte, não. A minha bebida energética que bebo é água.
Ah, boa!
Água.
É boa.
A minha bebida energética do espetáculo é água. Não há álcool nenhum. Há álcool sim, na fase final, ou antes do espetáculo, beber um simples copo de gin. Um copo de gin, só apenas o copo de gin.
Sim, porque tu logo no início, ainda antes de começarmos o programa, tu falaste logo no gin.
Sim.
Gostas de gin?
Basta de gin. Só de beber um gin e de, pronto, até que quase mesmo ele fica já aguarado, já deixar ficar mesmo aguarado por causa do gelo. Já aguarado. Mas do resto é sempre à base de água.
E tu, Nicole?
Então, eu também não costumo beber assim nas festas, depende muito da festa.
Não mintas, que eu vi no teu Facebook, tu gostas de ter um copinho.
Então,
eu não sei.
calma.
Eu vi.
Então, mas tem alguns eventos que a pessoa que contratou oferece, né? Aí você bebe junto, mas é uma coisa ou outra, assim, mas na maioria eu não costumo beber, assim, porque às vezes se mistura muito e não acaba dando em algo muito bom, né?
Pois.
Mas assim, só pra brindar, aquela social, assim, que a gente tem que fazer também, né?
E normalmente aliás, eu tenho uma coisa para vos perguntar. A Nicole, se calhar, nem tanto, porque se calhar não vai perceber, mas On Fire, se calhar até pergunto já. On Fire, eu quando ouço alguns DJs, e aliás, no mundo musical, e quando falo no mundo musical é na malta que toca mesmo instrumentos, olham para os DJs assim um bocadinho torto. Porque, não porque de maneira alguma tem inveja de que passem música, claro, tem que haver de tudo, não é? Mas porque a maior parte dos DJs, e corrijo-me se eu estiver errado, e não estou porque eu ouço isso muitas vezes, o DJ diz, eu vou tocar além, eu vou tocar aqui, eu vou tocar além. É correto?
Correto. É correto o que estás a dizer. Mas isso para esses grupos musicais não é correto, porque não vais tocar.
Ora,
vais mixar.
Exatamente, vais passar música.
Vou passar música.
Portanto, não vais tocar porque vocês no fundo não tocam nada, não é?
Não tocam, as músicas já estão, vai inserida.
Pois.
Tu vais fazer passagem de música, vais mixar.
Então não é correto.
Não é correto, mas o próprio DJ, o próprio. E eu próprio também digo, quando há aquela coisa, onde é que vais? Olha, vou tocar além. Vou tocar ali ao Asilanes, vou tocar ao Desportivo, vou tocar ali. É tocar, mas a palavra não é tocar, vou passar música.
Exato. E Nicole, tu percebeste o que nós dissemos?
Sim, sim.
E qual é o termo que vocês usam?
Então, a gente fala tocar também. Ah, eu vou tocar aqui.
Seus traidores.
Nunca fala, ah, eu vou mixar, porque na verdade é exatamente isso, a gente vai mixar uma música com a outra, né?
Pois.
Então o trabalho.
Mas não achas um bocado injusto para quem toca mesmo um instrumento?
Não acho injusto mesmo.
Ok, pronto.
Porque assim, é algo que a gente já entende o que é e já sabe diferenciar. Assim, se é um DJ que vai falar, ah, eu vou tocar, a gente já entende que ele vai fazer aquele um papel. Agora,
acho...
se é um outro, é uma pessoa que toca um instrumento mesmo e fala, vai fazer essa apresentação, aí a gente já é automático, né, entender diferente.
Eu acho que vocês adotaram essa palavra mais por uma questão de facilidade, não é?
Sim.
Ok. Olha, e quantas horas, Nicole, é uma prestação tua, pronto, de passar música?
Quantas horas é o...
Sim, o concerto.
O valor... Então, é que depende muito, assim, do tipo da apresentação, entendeu? Se for uma festa, uma balada, aí é um valor que é negociado com o contratante. Se é uma festa de aniversário, aí é um valor. Se eu vou levar equipamento...
Sim, não percebeste, eu não estou a falar de valor, eu estou a falar de horas. Quanto tempo é o concerto?
Ah, quanto tempo é um show?
Sim.
Por exemplo. Ah, tá. Um show numa balada pode ser de 1 hora, 2 horas. Isso depende muito da line que a gente for fazer. Se for num aniversário, muitos aniversários com 9 horas, 7 horas. Aí varia bem, assim, de festa para festa.
A mim está-me a dar a impressão que vocês aí no Brasil, on fire, corrijo-me se eu estiver errado, que eles lá no Brasil levam isto de uma forma mais rigorosa. Nós aqui em Portugal somos mais de festa. Opá, temos hora para começar, mas não temos hora para acabar.
Sim. É porque no meu caso, por exemplo, quando vou a discotecas, se há um DJ residente, um DJ de casa, o meu espetáculo é à volta de 2-3 horas. À volta de 2-3 horas. Agora, se for o DJ contratado, neste caso, se for eu, não há hora para acabar. Há hora para começar, mas hora para acabar, esquece. Não.
Bem, tem que acabar no encerramento da festa, seja bar, seja festa.
Seja o que for.
Tem que acabar aí, não é?
Acaba aí. Eu já tive num bar começar às 11 da noite e acabar às 7 da manhã.
Ui!
Sim.
Isso é que foi festa. Bebeste muita, olha, bebeste muita água nessa noite.
Bebi. E não só. E também foi muita coisa à casa de banho.
Pois, imagino que sim. Olha, e então, e diz-me lá, durante essas prestações, não recebes assim uns piropos e assim umas...
Hã? Certo.
E então, conta-me lá uma história caricata, vá. Não, eu e a Nicole queremos ouvir.
De quê? De piada ou...
Não, então não tens umas moçoilas de vez em quando a mandar assim uns piropos lá para cima para o palco?
Olha, eu vou-te contar uma história que me deu.
É lá, Nicole, cuidado.
Em Viseu. Em Viseu, foi um bar a atuar em Viseu e o senhor chegou lá. Chegou lá, ele recebeu-me lindamente antes do bar abrir, discoteca abrir, neste caso. O meu espetáculo só estava às 2 da manhã e eu comecei. Eu gosto muito de chegar antes da hora marcada. Eu cheguei, por acaso eram por volta da meia-noite e meia. Meia-noite e meia, cheguei lá, comecei a montar o meu material e tal, tudo muito bem. E diz o senhor: olha, precisa mais de alguma coisa? Está tudo bem? Eu disse: não, está tudo bem. Mas o que é que se passa? Eu disse: olha, vou-me ir embora. Não, isto não há condições para eu atuar. Mas o que se passa? Então, mas o sono não é bom? Quer algum problema de alguma coluna e tal? Tenho que fazer. Não, desculpa, eu não estou em condições. Tenho que ir. Isto não está em condições para mim, vou-me ir embora. Mas o que se passa? E disse assim: então agora vou atuar aqui, nesta altura. E ele: sim, então qual é o problema? Como é que as pessoas vão me ver? É que me arranjaram aqui um estrado para ele ter altura. Ei, desculpa, que nem lembrei que tu eras baixo, não sei o quê. Bom, e agora, como é que vou fazer, não sei o quê. Está uma cadeira, chega, uma mesa, chega. Disse: não, senhor, arranja-me uma grade de uma cerveja. Ah, porra, uma grade de cerveja cheia? Eu: não, é vazia, virou ao contrário e já dá. A sério? Sim. Mas estás a falar mesmo a sério, se é certo. Olha, uma grade de cerveja para o homem, para aqui para o DJ. E diz o do bar: porra, ela do chega-lhe bem uma? Não, é uma grade de cerveja vazia. Sim, é para ele ter altura. Ah, tá bom, pronto.
Boa. Ele pensava que era uma grade, ele devia te pensar, tão pequenino e bebe tanto, não é?
Estava a pensar que eu estou pedido e bebia tanto. Yeah. Mas já depois percebeu que era para ter altura, ele aí, pronto. Foi essa a ideia.
Ah, Nicole, conta-me lá uma historiazinha. Que eu sei, para além de seres mulher, tens uns olhos lindíssimos, portanto não me digas que não tens uma piada, uma história engraçada numa das tuas prestações.
tem uma história engraçada, eu não sei se tão engraçada assim, mas o que aconteceu já uma vez que eu fiz uma coisa que foi, que eu fiz um aniversário de criança, e tinha muita criança, lá o que eu toquei foi assim, anos 90, música mais antiga, né, que a criança gostava, e todo mundo lá super animado, só que às vezes as crianças já não tem muita noção do que pode e o que não pode, né? Aí tava lá já no meio da festa, todo mundo super animado, aí chegava um monte de criança ao redor, já apertava os botões, já queria mexer, já queria brincar, então acho que essa é a história que eu tenho, a história que eu tenho pra, que é mais assim, engraçada, porque a gente passa por esse, como fala?
Olha, e então, e nunca tiveste um jovem a piscar-te o olho durante um concerto?
Ah, já, mas é algo assim, normal, né?
Pois, exato, já estás habituada, não é? Olha,
já
meninos, digam-me lá uma coisa. Há uns anos para cá, há aí uma nova situação que agora se tornou normal, não é? Porque quando se fala num DJ, pensa-se logo num MC, ok? O MC tem vindo a aparecer agora, a colar-se, entre aspas, aos DJs. Qual é a importância que vocês dão a esse MC? Ajuda-vos a passar a noite, anima, ou às vezes até se pode tornar assim um bocado chato e rouba-vos, entre aspas, o palco, a atenção, a luz. É para os dois a pergunta. Pode começar a Nicole, vá, que é mulher.
Ixi, é que eu não entendi a pergunta.
O MC, vocês têm o MC aí também, não é?
O que é o MC?
O MC, On Fire. O MC basicamente é um homem, é uma mulher que pega no microfone e vai animar para cima do palco, certo?
Ah, tá.
E então? Vocês têm o MC, e o MC também faz atuações contigo, Nicole? Tu convidas alguém? Convidas alguém para animar?
Então, normalmente é mais eu mesmo que animo, aí às vezes vai minha mãe também, que faz essa outra parte de comunicar com as pessoas e ficar lá fazendo as gravações, mas normalmente sou eu mesmo que faço as animações, aí eu chamo no microfone, tentando agitar mais a galera, né?
Uhum.
E fazer essa conexão, aí pergunto e vai criando essa conexão também com microfone, mas nunca ainda com dançarino,
não. Não. Nós por cá, On Fire, já é diferente. Nós já temos aqui muitos tá. MCs, não é?
Já temos muitos MCs aqui já. E aposto cada vez mais. E concordo, porque o facto de ser um simples DJ animar a noite aborrece. Da gente entender, a ver se percebes. Por exemplo, vamos sair. Vamos aonde? Vamos ali ao bar X. Vamos ver o quê? Ao DJ tal. Hoje não acontece. Olha, mas vai estar juntamente com o MC tanto. Pronto. Aí já dá aquela coisa de querer. Então se, no caso de parte masculina, se disser, o DJ traz bailarinas. Pronto, então aí a discoteca fica cheia.
E tu já tiveste, como é que se passa isso? São vocês que convidam ou é a própria organização?
Somos nós que temos que tomar a iniciativa. No meu caso, eu tenho dois projetos, eu estou em dois projetos. Estou no meu projeto artístico a solo, eu sozinho, onde eu também faço animação, não tenho problemas nenhum em toda a música, eu ir para o meio da pista e puxar para o pessoal a dançar comigo e acompanhar ou até mesmo cantar com eles. E depois estou noutro projeto onde somos três DJs e eu sou de MC, eu sou de MC e temos duas Draco Queens. Pronto, é uma animação total, é totalmente diferente.
Mas tu trabalhas por conta própria ou estás a representar, há uma empresa a representar-te?
Não, conta própria. Sempre conta própria. Não tô, por acaso não tenho nenhum empresário comigo. Não. Conta própria.
Mas não queres? Achas que isso vinha a prejudicar?
Se para ser sincero, gostava de ter um empresário. Claro que ele iria ter o seu ganho através da minha imagem, não vou dizer que não.
Mas são todos assim.
Como estou no mundo morto, e a nossa zona é morta, não é? Na noite.
Traduz lá isso. Porquê é que é morta?
É morta porque é assim. Há dois ou três, a ver se percebes, não vai vir gente do Porto para vir aqui à Zona Norte ver o DJ On Fire.
Ok. Não, e ao contrário, acontece?
E ao contrário, é que são capazes.
Uhum.
São capazes. Eu já estive em Vila Real e tive gente de Bragaça a ir a Vila Real a ver-me.
Ok.
E eu sabendo que eu tinha alguém que me pudesse projetar para outras localidades, de, já digo, zona do Porto, tempo, já me sentia feliz. Ali, naquela, já me sentia feliz.
Oh, Nicole, tu estás num país enorme, não é? Mas tu estás onde, exatamente? Em São Paulo?
Isso, em São Paulo. Eu fico no São Paulo capital, bem no centro mesmo. E aqui, quando um DJ vai tocar em algum lugar, a gente vai. Então, assim, os DJs que são mais conhecidos aqui no país, a gente, quem é fã, né, realmente vai atrás. E eles também fazem turnê pelo país inteiro. Então, é algo, assim, de fácil acesso, assim, né, que a gente consegue ver quem a gente gosta de uma maneira mais fácil, assim.
Sim, mas às vezes, para se deslocarem no próprio país, tem que apanhar o avião.
Sim, tem que pegar avião, ou vai de ônibus ou de avião, mas a maioria das vezes o DJ ele faz essa turnê pelo país todo, então às vezes a gente não precisa ir até o estado. Então depende muito, assim, se um DJ ele vai querer tocar aqui na minha cidade, ou vai ser duas cidades longe daqui, aí eu que vou. Então, às vezes é um festival que a gente tem interesse, que tem vários DJs que a gente gosta e vai para outro estado, ou se não é o DJ em si que vem tocar aqui na cidade, e aí fica mais fácil acesso.
E tu já foste convidada para subir ao palco de algum festival onde estivesse um DJ de nome nacional ou internacional?
Não, nunca fui chamada.
E gostavas? Gostavas?
Ah, se eu gostava?
Sim.
Ah, sim, eu amo, sempre amei.
Uhum. Qual era o DJ que tu... Qual era o DJ com que tu gostavas de colaborar?
Então, eu sempre, aqui no Brasil, né, eu acho que é conhecido aí fora, que a gente mais gosta, tem que são os mais famosos, tem com a Loki. Vocês conhecem?
Eu não, mas o On Fire se calhar conhece.
Conhece?
Sim.
Talvez. Tem o Vintage Culture também, não sei se vocês conhecem. Então, são todos daqui.
Uhum. Muito bem. E gostavas de colaborar. Olha, mas agora com esse curso de produção, pode-te levar muito longe, não é? Estás a pensar em seguir isso e fazer uma carreira internacional ou não?
Sim, eu estou estudando cada vez mais a produção, porque quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que tem que estudar mais. Essa área da música é algo assim infinito, e que eu quero cada vez mais me profissionalizar e ficar melhor, e quem sabe, né, fazer essa carreira internacional, fazer turnê no mundo afora, e gostei bastante.
Já vieste a Portugal?
Nunca fui. Nunca fui.
Então, se calhar, se te convidassem para passar música aqui, tu vinhas? Claro.
Claro,
exatamente. Já tens aqui um primeiro contacto. Olha, tens aqui o DJ On Fire. É normal, On Fire, que se façam convites entre DJs e que se façam prestações juntos?
Sim, é normal. Depende das pessoas. Por exemplo, eu não tenho problemas de hoje em convidar colegas meus. Uhum. É vivo para mim.
Mas deixa ver se eu entendi. Quando se convida, um colega, é por amizade? Ele vai por amizade ou cobra-se pela prestação?
Vai cobrar-se pela... Depende. Cobra-se pela prestação... cobra-se pelo espetáculo, não é? Há outros que vão de modo de pela amizade. Depende. Depende daquele estilo. Por exemplo, há situações, por exemplo, no verão passado, este verão, calhar, vai acontecer, por causa do Covid-19, mas, por exemplo, no ano passado, eu tive 31 dias de festas. Eu tive pedidos de última hora para ir a outros bares. Eu estava ocupado, porque eu já tinha os meus 31 dias do mês de agosto ocupado. E então eu ligava, recorria a colegas meus DJs, eu ligava para eles, tenho alguns contactos, e dizia: olha, estás livre, estou. Queres ir a tal sítio? Sim. Qual é o teu valor? Opa, o meu valor é este. Pronto, mas olha, aquele bar só está este, não importas. Havia alguns pela amizade que tinham por mim, não se importavam de ir por aquele valor, apesar de não ser o valor que eles queriam, não é? Há outros que não, os outros batiam um pé, diziam: não, eu...
Portanto, isso é, existe uma tabela ou é um pouco negociável? Porque no mundo da música, nós, quer dizer, nós, músicos, têm mesmo uma tabela, não é? Agora, não sei se os DJs também têm.
Não têm uma tabela. Para te dar valores, um DJ nunca ganha aqui margem e fundos, ao contrário do que as pessoas pensam. Não.
Sem dizeres o valor exato, dá-me aí uma margem. De quanto a quanto?
Por exemplo, para te explicar, 2015, o José Pedro Fraga, de John Quire, fazia espetáculos por 20 euros.
Em 2015?
4 horas.
Oh, Nicole, vai fazendo contas.
4 horas.
Vai ser.
Portanto, 4 horas de prestação em 2015, ganhavas
20 euros. Ganhava 20 euros. Agora estou a rondar os 50, 70 euros, depende.
E estamos a falar de 1 hora e meia, mais ou menos.
Estamos a falar 4 horas e outras vezes passa do que isso.
Ok. E diz-me uma coisa, e isso já é a minha opinião pessoal, não achas pouco?
Acho. Mas tu tentas dizer que queres X, queres, por exemplo, 100, ou 80, ou 90, não é? E dizer-te logo, para quê? Porque eu tenho que pagar ao segurança, porque eu tenho que pagar ao do bar, porque... Queres, porque se não queres, eu tenho aqui um DJ que me faz a noite por 20 euros, queres, não queres, e pronto, e acabas por ficar por aquele preço.
Isso não é um bocado injusto? Existe legalização para isso?
Existe, só que dá muita despesa e depois não ganhas para isso.
Pois, exato. Portanto, sois obrigados a fechar os olhos.
Ou passares recibos, ou passares o teu próprio recibo de faturação, isso tudo, esquece, não ganhas.
Oh, Nicole, e uma prestação de um DJ aí no Brasil, quanto é que é?
Então, eu até fiz as contas aqui, eu fiz as contas. Se é 20 euros, né, que ele ganhou em 4 horas, aqui seria 80, né, vezes 4. Só que assim, tem muito isso que é igual, exatamente como ele falou, que se a gente não aceitar esse valor, vai ter outro DJ que vai aceitar. Então, nesse começo, né, que a pessoa não tem tanta, no começo, que não tem a preferência de DJ, só quer um DJ, aí acontece isso, né? Então, o valor de 4 horas...
Portanto, já estou a ver que é um problema mundial.
Sim, porque eu acho que é algo mais confortável, né, para o contratante, se ele quer sempre mais pagar mais barato sem ter essa preferência de artista, ele vai acabar preferindo o que for fazer o melhor preço e não a melhor apresentação, né? Mas é aí que defende. Que
olha,
defende, né,
e o que é que faz escolher um DJ e não outro?
Então,
tirando a parte do valor, claro. O que é que me faz escolher aquele DJ e não o outro?
Então, é aí que tá toda a diferença. Não só no preço, mas, assim, eu faço toda uma apresentação minha personalizada que pode ser diferente de outro DJ. As músicas que eu vou tocar, a atenção que eu vou dar, o meu carisma é diferente de outro DJ. Então, eu acho que é isso que difere, o seu olhar artístico de uma pessoa para outra. Porque o que faz você escolher um cantor do que outro cantor? Então, é muito essa relação que a gente acaba tendo, né? Tipo,
sim, mas essa comparação que tu fizeste agora, de escolher um cantor e não outro cantor, é justamente a música. Mas ora, no vosso caso, a música é toda igual para todos.
Não necessariamente, porque eu posso tocar de uma maneira diferente do outro, eu posso ser mais profissional que o outro, eu posso ter uma ligação com um público diferente do outro. Então, não é só a música que difere, eu acho. Eu acho que é todo esse contato que a gente cria, é todo se a gente é profissional. Porque, assim, às vezes tem DJ que toca diferente quando vai receber menos. Não dá tanta atenção. Então, eu acho que nesses pequenos detalhes que a gente acaba ganhando, sabe?
E também não podes beber gin como o outro, não é?
Bebe água, né?
On Fire, diz-me lá a tua opinião sobre isto.
A opinião acerca disso é o que disse a Nicole. Depende do estilo de música que o DJ em questão passa. Também pode influenciar isso. E podem influenciar também o facto do preço. De questão do preço.
Olha, mas já agora estamos a falar disso. Diz-me que já andas a ganhar mais que isso.
Agora eu pus um valor fixo. Sim. Se querem, querem. Não querem.
É assim, a malta que não está a ouvir dos bares deve entender aquilo que eu vou dizer. Também é um pouco arriscado pagar 20 euros ao vizinho do lado, vamos lhe chamar assim, para passar música num dia de festa, não é? É que um DJ sabemos que ele vai meter música, seja qual for a música, vai passá-la em condições. Agora, o vizinho do lado, não sabemos como é que ele mete música, não é?
Quando comecei a lançar-me, não vou mencionar o bar, mas eu posso dizer que fui a um bar em questão e adorava imenso a ter atuado naquele bar e acabei por atuar, mas ao meu preço, não ao preço do proprietário. E uma primeira conversa que ele falou comigo, ele virou-se para mim. Eu virei para ele e disse, gostaria muito de vir atuar ao seu bar. E ele, eu por acaso já ouvi falar bem de ti e tal, isso aqui, por acaso, dizem que tu passas boa música e tal. Sim, deve ser, deve ouvir esse comentário. Eu por acaso era para falar contigo. Ora, então olha, está aqui com ele presente. Então diz-me lá, qual é o valor, e nem que eu preciso do momento que estava um DJ a atuar. E diz-me, qual é o teu valor, história? Eu para vir aqui ao seu bar atuar, estão 60 euros. E diz ele, sabes uma coisa, On Fire, estás a ver aquele DJ ali? Sim. Estás a ver aqui as pessoas? Sim. Estão animadas, não estão? Eles estão, mas não fazem o meu, se calhar não devem fazer o mesmo trabalho que o meu. E ele disse, não me interessa, estão animadas, não estão? Estão-me a consumir, não estão? Estão. Prontos.
Exato.
Por 20 euros e me dizer de finos, por isso deixa estar, não quero.
Pois. E isso no fundo deita abaixo qualquer artista, não é? Quer dizer, não deita abaixo, mas é um bocado chato. É um bocado chato. Olha, menino, já não temos muito tempo. Nicole, fala-me desta situação que estamos a passar. O Brasil está um caos, não é? Imagino que não haja concertos, nem tão pouco sais de casa. Portanto, a solução são os concertos live streaming, não é?
Sim, sim. É, agora a gente está cada vez mais profissionalizando essa área de live, que agora a gente está fazendo no Instagram, no YouTube, tem várias redes sociais, né, que a gente está fazendo e acaba fazendo também parceria, porque agora, como está tudo fechado, a gente está de quarentena, os bares e baladas estão todas fechadas, então tendo aquele seu ciclo, né, de rentabilidade, então acaba criando agora essas parcerias online, fazendo em Instagram de um bar, de um restaurante, para criar essa interação, porque eu acho que esse momento é um momento de se unir e para poder passar o melhor para o outro, né? Não tem muito para onde correr, porque agora é só ter paciência para que daqui a pouco a gente possa se reunir e poder ficar todo mundo junto dançando, né?
E tu fazes os streamings a partir de casa, com o teu material?
Sim, sim, eu faço aqui em casa, aí eu monto o fundo, faço um negócio legal, aí eu coloco meus equipamentos, a gente que faz tudo, câmera, tudo.
E tens dias certos para fazer streamings ou não? Ou é conforme vão comprando, vamos dizer assim?
Isso, é conforme a gente vai fechando essas parcerias e vai vendo a melhor data e vai fazendo, assim. Porque também é em um lugar que a gente for fazer é de um jeito, aí em outro lugar é de outro jeito. Então é tudo muito feito na hora, assim, sabe? Não é algo tudo pré-agendado.
Assim. E nós por cá, On Fire?
Ora, por nós por cá, na situação dos bares e discotecas, e não há data para a reabertura. Eu faço em casa, live stream, através do Facebook, faço em casa, faço às segundas, quartas e sextas e sábados.
Mas isso fazes porque tu queres, não é? Ou são prestações compradas?
Não, faço porque eu quero, porque sinto-me feliz ao ver do outro lado que a pessoa, ao final do seu dia de trabalho, está a chegar a casa e antes de jantar está a assistir a um bom ambiente de música, uma diversão minha, quem diz minha, dos meus colegas, em questão também não gostar de coisa, mas no meu caso, de assistir a uma diversão minha, porque eu faço à base, estou sincero, faço à base de música popular, porque é mais malta imigrante, é mais malta imigrante que assiste da Suíça, de Hamburgo, já te mando um beijinho para eles. França e essas zonas, já tive gente também do Canadá, do Brasil assistir também, do Brasil assistir ao meu live, e a base de pimba e de música popular, mas faço por gosto meu. Tenho aqui o meu próprio espaço, criado aqui no meu quarto, com a minha controladora, computador, tudo direitinho, e é só dar play. Siga.
Muito bem. Meninos, não temos tempo para mais. Nicole, para quem nos está a ouvir, como é que te podem encontrar?
Meu nome no Instagram é @_nickdj, N-I-C-K-D-J, né? E no Facebook é a mesma coisa, NickDJ Music. E no SoundCloud também igualzinho, NickDJ Music.
Aí tu metes as tuas prestações no SoundCloud?
Sim, eu tenho set lá, logo tem música lá também, tem Spotify.
Muito bom, muito bom. E tu, On Fire?
Podem me encontrar nas redes sociais do Instagram com DJ underscore on underscore fire, através da página do Facebook DJ On Fire 2015, que é tão mais fácil. E depois através do canal do YouTube que criei eu agora recentemente, também por DJ On Fire.
Muito bem. Meninos, quero vos agradecer. Nicole, um grande beijinho para ti. Quem sabe se aqui agora não nasceu uma parceria, não é? Se calhar vocês podem estudar a forma de fazerem um streaming Portugal-Brasil. Era engraçado, se calhar. Olha, lança-vos o desafio. Vá.
Ah, é, vou adorar, porque eu acho que o estilo muda também um pouquinho, né?
Uhum.
Por causa do nosso lugar onde a gente fica, eu vou adorar, eu amei muito esse bate-papo aqui. Queria super agradecer você, José. Foi demais.
Muito bem, nós estamos cá para isso. Um beijinho para ti e boa sorte. On Fire, grande abraço. E um ficamos abraço. À espera dos vossos concertos streaming, ok?
Ok, obrigado.
Grande abraço, beijinho, Nicole. Ora, foi
obrigada,
então.
Tchau.
Foi então mais uma conversa de café. Já sabe que o pode ouvir novamente no podcast da Rádio Anciãs, em radioanciãs.pt. Hoje ficamos a conhecer um pouco mais o mundo dos DJs.